Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta, que hoje vem falar sobre os 800 anos da morte de São Francisco de Assis, celebrados em outubro deste ano, mas todo 2026 é um ano jubilar franciscano. E como parte dessas celebrações, está sendo exposta na Basílica de São Francisco, na cidade de Assis, os restos mortais, o corpo deste santo tão querido e amado por todo mundo. Hoje nós vamos conversar com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André, sobre o ano jubilar franciscano. Fique ligado, o Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta de hoje recebe o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual. Ele vem nos falar sobre uma celebração importante que teve neste dia 15 de março, um domingo, quando o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, esteve na cidade de Assis e celebrou a missa diante ali dos restos mortais de São Francisco de Assis, que completa 800 anos de sua passagem em outubro deste ano. Frei Carlos, qual foi a mensagem que o cardeal Pietro Parolin dirigiu para toda a igreja, para os fiéis, a partir ali diante dos restos de São Francisco de Assis? Seja bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes, paz e bem. Que bom estarmos juntos novamente. Obrigado pela acolhida, obrigado por novamente essa oportunidade de chegar até vocês através da nossa querida Rádio Imaculada. Nesse ano, celebrando os 800 anos, como você disse, Paula, da morte de São Francisco, no dia 3 de outubro de 1226, partia para a casa do pai, lá na Porciúncula, o nosso irmão e pai, São Francisco de Assis. Após uma vida de conversão, entrega sua alma, seu corpo, nas mãos da irmã Morte, que vai apresentá-lo ao Deus da vida, com muita confiança, muita ternura e esperança na ressurreição. O que nos chamou a atenção neste ano, né? Para mim, pelo menos, a gente não está tão conectado assim com o que acontece em Roma, vamos dizer assim, foi esse ano jubilar franciscano. Para nossa surpresa, né? O Papa Leão chamou, após o ano jubilar, 2025 anos do nascimento de Jesus, esse ano de 2026, o ano jubilar franciscano, em vista desses 800 anos da morte de Francisco. Enquanto você citou, né, que eu achei interessante também, o cardeal Parolin, que foi até a Basílica de Assis, na Basílica Superior de Assis, onde lá está sendo exibido os restos mortais do pobrezinho, né? Durante 3 meses esses restos mortais vão estar lá exposto para a visitação dos fiéis em Assis, na Itália. Numa celebração, ele trouxe para nós algumas palavras que ajudam-nos a refletir a importância de celebrar esse jubileu. E até porque entender também, né, por que que o Papa Leão chamou para nós esse ano jubilar. Qual é o objetivo, né? Qual a intenção do Papa Leão de apontar para esse homem, Francisco de Assis, da Idade Média, o que sua vida tem para nos ensinar, o que sua vida, a partir da fé, nos ajuda também a entender a nossa caminhada como discípulos e discípulas de Jesus. Cardeal Parolin vai dizer, né, no mundo onde a ânsia e também até mesmo tanta ansiedade nesse nosso viver hoje, né? Tantos medos, tantas inseguranças. Também o contexto das guerras que machucam tanto o planeta, agora mesmo, né? Nessa guerra no Oriente Médio, o perigo de, principalmente, os mais pobres, por causa dos efeitos da guerra, aumentar, intensificar a dimensão da fome para os mais pobres, como isso é terrível, como isso fere a humanidade, como isso fere a vida. Então, nesse mundo no qual nós estamos inseridos, com tantos sinais difíceis e até mesmo de mortes, como podemos, olhando para o pobrezinho de Assis, espelharmos em sua vida e encontrarmos caminhos onde a fraternidade devolva ao mundo a alegria de viver? Então, neste mundo, né, nesse sentido, São Francisco é capaz de apresentar para nós, é capaz de nos instigar a viver uma vida a partir do Evangelho, com outros valores, onde realmente encontraremos a fraternidade e, encontrando a fraternidade, encontrar também a alegria de viver. A alegria, ele diz, né, afirma, a necessidade de nos alegrarmos com as pequenas coisas. E ele também enfatiza isso, esta alegria de viver as pequenas coisas é uma resposta à tristeza da nossa geração. É muito interessante, né, que ele é um cardeal e consegue intuir isso na vida de Francisco, porque realmente o franciscanismo nos aponta nesse sentido para o cotidiano da vida. Ajuda-nos cada vez mais, a partir do Cristo encarnado, encarnar-se na história, viver a vida, o cotidiano. E esses dias mesmo na missa aqui eu dizia, né, a gente acordou, está em pé, estamos vivos. Isso já é um grande dom, um grande presente. É agora se alegrar com as alegrias, as pequenas alegrias, e enfrentar as dificuldades que muitas vezes também temos que enfrentar. Mas, nesse sentido, nos dá um grau maior de humanidade, né? Eu acho que nossa sociedade hoje, nesse sentido, quer de nós super-homens, mulheres maravilha, onde tudo vence, e aí talvez a tristeza e até mesmo a frustração da vida. Esses dias, Paulo, e também queridos ouvintes, eu estava vendo um vídeo, achei muito interessante, porque reflete muito sobre isso, né? Uma criança que faz ginástica, que vai fazer um salto e que não consegue fazer perfeitamente e depois, por não conseguir, começa a chorar, né? Nesse sentido. Vem a tristeza da frustração de não ter conseguido completar aquilo que era almejado, e chora. O seu instrutor, né, novamente, até acalenta a dor dela e coloca novamente para que ela fizesse o exercício, repetisse o gesto que era necessário para executar aquele exercício. E ela consegue. Aí a moral do vídeo é interessante, né, assim, nesse sentido, e que tem o seu valor, não nego isso, né? Nunca desistir para vencer. Mas creio que neste pensamento também, a partir daquilo que o cardeal Parolin fala, né, nesse sentido, a alegria das pequenas coisas, lembrando daquilo que nós somos, e quando não vencemos? E quando não conseguimos? E quando perdemos? Será que deixamos de ser o que somos? Será que isto nos diminui? Isso é muito importante a gente refletir a partir daquilo que o cardeal fala, né, nesse sentido, porque nós não somos vencedores em tudo, nós não temos tudo o que nós queremos, não somos absolutos em nada nesse sentido. Ser humano, né, interessante na nossa espiritualidade bíblica, a grande tentação da serpente é: vós sereis como deuses, deixar de ser criatura e assumir em si o ser divino, que na verdade não somos. Será que nossa sociedade, nesse sentido, né, não está nos tirando a alegria de viver por causa desta grande meta que temos que alcançar, da capacidade de tudo possuir, tudo ter, tudo conquistar? Será que não é isso que está deixando a gente cada vez mais, menos humano, né? Menos humano. É uma reflexão. É interessante essa reflexão do cardeal Parolin, né, que me fez pensar nessas coisas, né? A alegria das pequenas coisas é a resposta à tristeza da nossa geração.
De fato, Frei Carlos, a mensagem de São Francisco ecoa aí, 8 séculos depois, nos atrai. E o cardeal Parolin diz que São Francisco nos atrai por causa do seu perfil humano e espiritual. Como era esse perfil humano e espiritual de São Francisco, Frei Carlos?
Então, ele também vai afirmar, né, que a terapia eficaz que São Francisco oferece ao mundo, e essa terapia, na verdade, vai nos confrontar, né, com a característica do nosso tempo, pelo desejo desenfreado de possuir, o desejo desenfreado de obter o luxo, pelo desperdício tão grande, porque não conseguimos consumir tudo aquilo que nós buscamos, às vezes até mesmo de forma que coloca a nossa vida em risco, aquilo que é supérfluo, né? O consumismo que vai tomando conta do coração humano, tudo isso habitado por uma geração afetada pela ansiedade e pela tristeza. Essa dimensão espiritual, né, e humana que Francisco traz está muito ligado para nós, né, dentro da espiritualidade franciscana, a 3 momentos da vida de Jesus que colocam os nossos pés no chão da vida, que é a encarnação, sendo Deus, não se apega ansiosamente em ser Deus e faz humano. A encarnação, encarnar-se na realidade. Creio que isso que também, nesse sentido, né, tem essa espiritualidade, nos ajuda a enfrentar essa tristeza, e retorno ao pensamento que eu fiz anteriormente, né? Um humano que praticamente é desumano, porque como se fôssemos senhores e donos de tudo, e não o somos na nossa vida, na verdade, quantos momentos passamos de frustração, de perdas, e o que é interessante nesse sentido, né, porque mexe com a nossa identidade, porque, e é isso que nós vamos ver também em São Francisco, mexe com a nossa identidade, porque não sabemos quem somos. Não sabemos quem somos. Hoje isso tem afetado profundamente a vida da nossa juventude. Um ideal que às vezes não é alcançável e um real que muitas vezes vivido humanamente dentro das possibilidades da vida. E isso tem alegrias, tem tristezas, tem acertos e tem erros. Mas como viver a vida nesse sentido quando a pessoa... ela não se aceita a partir do lugar onde ela está, porque tem uma ideia onde é inalcançável. Como viver assim? Então, o franciscanismo, nesse sentido, né, a partir da encarnação, nos coloca na concretude da vida. A vida, ela é como é, e temos dentro dessa possibilidade, a partir da nossa fé, a transformação das realidades, a transformação da nossa própria história pessoal, mas com a cabeça erguida, como filhos e filhas de Deus, devolve para nós a nossa identidade. Outro ponto central também da espiritualidade que nos ajuda, né, a refletirmos, a Eucaristia, o Deus que se faz alimento para nos acompanhar na nossa jornada, que é longa, que é uma jornada de discernimento e de conversão sempre, e o Deus que entrega a sua vida na cruz por amor à humanidade. Eu não vim para julgar, nem para condenar, mas para que todos tenham vida e vida plena. Então, a encarnação, a cruz e a Eucaristia, essa espiritualidade nos ajuda, né, a viver o cotidiano na história humana, nessa história do jeito que ela é, sempre em vista da transformação e não de uma ideia, né, que muitas vezes hoje está povoando os corações e desumanizando as pessoas.
Esse é um desafio muito grande da gente encontrar essa humanidade, encontrar os valores divinos no nosso cotidiano, e São Francisco soube fazer isso de uma maneira brilhante. Frei Carlos, quais os principais pontos da vida, assim, o senhor destaca de São Francisco? No decorrer dos programas, a gente pode ir aprofundando esses pontos, mas para a gente ter um panorama, a vida de São Francisco não foi uma vida de milagres, uma vida nas nuvens, mas foi muito concreta, não é mesmo?
Com certeza. Eu creio que aquilo que é central na vida de Francisco, né, primeiramente, a sua relação com o Deus Criador, o Onipotente, o Altíssimo Bom Senhor. Encontra nele, nessa onipotência de Deus, esse Deus Altíssimo, a misericórdia. E daqui nasce também uma experiência profunda do franciscanismo, né, nesse sentido, que é a dimensão de um Deus que vem ao encontro daqueles e daquelas que ele criou, para, olhando, né, a experiência da última ceia, lavar os pés. Francisco experimenta isso como a misericórdia de Deus. Isso foi profundo na sua vida. E um outro passo que ele vai dar nesse sentido, né, a partir da experiência da misericórdia de Deus, se Deus é misericordioso e olhou para mim, que sou mísero, um vermezinho, olha para os irmãos e irmãs com um olhar também de ternura muito grande. Depois que Francisco, né, no encontro que ele tem com o leproso, ele mesmo diz no testamento, após ter feito misericórdia com eles, e logo deixei o mundo. Começou uma nova mentalidade. Eu fico impressionado, né? Nós estamos em tempos de guerra. Francisco foi em guerras. Ele partiu, né? Uma na qual foi efetiva, uma guerra que ele participou, outra que ele estava indo, mas houve uma intervenção de Deus e ele voltou, desistiu de ir para essa segunda guerra. Mas Francisco, após a experiência profunda da misericórdia de Deus, após a experiência profunda do que o humano é capaz quando é dimensionado pelo poder, pelo ter, ele vai ao encontro em Damieta dos seus inimigos, os islâmicos, sem nenhuma arma, entra e vai encontrar com o sultão. O encontro de dois grandes homens, tementes a Deus, cada um à sua maneira, onde gera a fraternidade. Aí o ponto central, né, também da vida franciscana, a fraternidade. E a fraternidade também com todas as coisas criadas. Por isso que Francisco é considerado o irmão universal, o irmão que realmente vive a fraternidade. Então é uma experiência profunda, né, de humanidade, uma experiência que nos encarna na realidade humana.
Frei Carlos, eu agradeço muito o senhor pela gentileza dessa conversa. Acho muito importante a gente seguir esse jubileu franciscano, esse ano jubilar, e recordar, atualizar a vida e a herança de São Francisco. Nas próximas semanas, o senhor pode continuar nesse tema aqui com a gente?
Vamos fazer um caminho de acompanhando, né, o itinerário de conversão de São Francisco. Nós vamos fazendo uma reflexão para que também ilumine o nosso cotidiano. Será um prazer fazermos esse caminho juntos.
Frei Carlos, então, combinado, na próxima semana voltamos a conversar sobre o ano jubilar franciscano. Muito obrigado, até uma próxima, Frei.
Até uma próxima, Deus abençoe e guarde.
Amém.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para
em pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Um abraço para você, até o nosso próximo programa.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.